E no mundo dos negócios, muita coisa pode fazer a diferença, inclusive o sexo. Mas por que será? Para saber as diferenças que influenciam e a busca da igualdade, conversamos agora com a Miri Camia, que é psicóloga e consultora organizacional. E ela já está na linha. Bom dia, Miri. Tudo bem com você?
Bom dia, Gustavo. Tudo bem?
Tudo bem. Olha só, mais uma vez, vamos discutir aqui os assuntos para a gente dar dicas, né? Para as pessoas que estão aí, né, sempre nos ouvindo, né? E sempre tem aquela dificuldade de entender como é que são as relações no trabalho. E hoje, principalmente, essa relação aí de homem e mulher, né?
Isso. Você já então, as pessoas se perguntam se faz diferença hoje ser homem ou mulher no trabalho.
Exatamente.
Né? Então, a gente pode até dizer assim, olha, que as mulheres entraram para o mercado de trabalho e vieram para ficar, isso não tem dúvidas, né? Agora, a questão é que realmente as pesquisas indicam que faz sim diferença ainda ser homem ou mulher. Porque os salários das mulheres até hoje são mais baixos que dos homens. Isso varia de 15% a 25% a menos do que os homens. Isso porque, olha, veja, nós, o INEP, ele diz o seguinte, né, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Ele vai mostrar que o nível de escolaridade das mulheres é superior do que a masculina. Então, o que acontece? Nós, mulheres, estudamos mais, nós vamos para a faculdade, a gente vai fazer a pós-graduação e tudo mais, e mesmo assim ganhamos menos, olha só. Né? Além disso, foi feito alguns anos atrás, pegaram então as 500 maiores empresas do país e foram ver quem estava no topo dessas organizações, né? E foram ver que muito poucas mulheres, na época 4,1% dos cargos, dos altos cargos das empresas eram liderados por mulheres. Então é muito pouco. Em algumas áreas, por exemplo, você pode ver mais mulheres como gestoras. Por exemplo, no caso de serviço, no ramo de serviços, bancos, por exemplo, você vai ver mais mulheres em caso de diretoria, gerência e tal. Mas, se você vai para a indústria, em qualquer outro ramo, você vai ver que ainda a participação das mulheres nas decisões estratégicas é muito pequena ainda, então ainda falta muita coisa. Existem alguns trabalhos científicos que detectaram uma coisa que eles chamam teto de vidro. Esse teto de vidro é uma espécie de uma barreira invisível que as mulheres sentem quando elas estão crescendo dentro da organização. É como se, como quando, vamos supor, quando vai chegar para ser diretor, quando ela tem todos os requisitos para ela poder ser uma diretora, é um homem que é indicado e não ela. Então ela começa a pensar assim, nossa, por que essa dificuldade de eu conseguir chegar até lá? É esse tal de teto de vidro que tem como base o próprio preconceito. Em algumas empresas que têm uma cultura muito machista, você vai ver que são pouquíssimas as mulheres que chegam em cargos de direção. Então, por exemplo, eu posso dizer, porque sou uma descendente de japonês, realmente eles têm uma cultura mais machista, então você vai ver pouquíssimas mulheres em cargos de liderança. Né? Então, isso... Qual a consequência disso para a mulher? Ela acaba tendo que fazer um investimento psíquico muito maior, muito maior. Além dela ter que se mostrar muito mais competente, porque ela só vai ser reconhecida se ela fizer o a mais do que o homem, ela ainda exige dela um esforço mental, psíquico mesmo, no sentido de autoestima e tudo mais, para ela conseguir chegar a altos degraus aí das organizações. Então... E um outro problema ainda que acontece com as mulheres é que elas ainda dividem o papel profissional com o papel da casa.
Exato.
Então, todos os afazeres domésticos ainda ficaram sob a responsabilidade das mulheres. Isso não foi delegado para os homens, entendeu? Então, o homem que faz alguma coisa em casa, que lava uma louça, você fala, que máximo, o cara lava a louça, entendeu?
Já vem, né, com uma coisa, fala, pô, meu filho.
Entendeu, né? Agora, e o resto? Ver a lição das crianças, olhar, fazer a administração da casa, da compra da casa, da faxineira que vai fazer a limpeza da casa, lavar roupa, passar roupa, quer dizer, manter todo esse ambiente também é muito pesado. Né? Então, veja, as mulheres sofrem muito ainda, né, com essas questões desses papéis sociais, que é a mãe, e a mãe dona de casa e a profissional. E a sociedade também ainda não se adequou muito bem com esses papéis. Até porque hoje, se você vê assim, se você fala, olha, uma mulher abdicou da vida profissional porque o filho nasceu e ela quer se dedicar ao filho. Ninguém vai falar, ninguém fala, olha que absurdo. Não, já fala, ai que máximo. Isso é que é ser mulher, isso é que é ser mãe. A sociedade ainda incentiva esse tipo de coisa. Agora veja, vai um homem e fala assim, olha, estou abdicando da minha carreira profissional que eu quero cuidar mais do meu filho. Meu, ele vai ser massacrado, esse homem.
Nossa, com certeza.
Você só fala, esse cara é um frouxo, não quer trabalhar, é preguiçoso, vai ficar na barra da saia da mulher, você entendeu? Então, os nossos valores, com isso a gente mostra que os nossos valores, eles são muito machistas, né? Então, aí nós entramos numa parte extremamente importante dessa discussão, que é, as mulheres, a gente passa valores através da educação, nós somos educados a pensarmos de determinada forma. E nós fazemos isso através da educação. Hoje as mulheres ainda são responsáveis pela educação das crianças. São elas que ficam ali do ladinho vendo lição e tudo mais, né? Que cuidam do que pode e que não pode ser feito dentro de casa. Então isso significa que se a nossa sociedade ainda é muito machista, com valores muito machistas, é porque as mulheres também são machistas. Porque são elas que estão reproduzindo esses valores que nós adquirimos com as nossas mães, com as nossas avós, entendeu? E nós estamos perpetuando valores que ainda são machistas. E veja que as mulheres são mesmo ainda. Olha, a gente fala de igualdade, mas a gente ainda quer que o cara pague a conta, que o cara sustente a casa, que ele seja o provedor.
Isso, né? É verdade.
Então, assim, ainda existe essa busca. Né? As mães ainda continuam educando as suas filhas, dizendo assim, filha, arruma um cara bem rico para você casar. Isso,
isso
quer
é
dizer,
verdade.
Qual é a informação que essa mãe está passando para a filha? É do tipo assim, ó, filha, você não tem condição nenhuma de ganhar dinheiro, então arruma alguém que tenha condição, entendeu? Porque você
que te
não
sustente,
tem.
Sustente, né? Que te banque, né?
Isso, você entendeu? E aí o que acontece? Hoje, se você for ver, as mulheres, a maioria das mulheres, não sabem fazer gestão financeira, não entende de aplicação na bolsa, elas não sabem lidar com o dinheiro, porque elas não foram educadas para fazer isso. Você entendeu? Então eu acho que esse tipo de discussão é importante principalmente para as mulheres, né? Porque nós, mulheres, a gente tem que ver o que nós queremos para os nossos filhos e filhas, entendeu? Que ambiente nós queremos que eles cresçam. Como que a gente imagina, principalmente para quem tem filho e mulher, né? As filhas mulheres, né? O que você espera delas? Né? Que elas sejam ainda passivas, né? Que elas sejam dependentes, ou você quer ensinar que elas sejam independentes, que elas se base, isso não significa elas serem menos femininas, mas sim talvez mais felizes, porque eu acho que através do trabalho a gente pode realmente modificar o mundo, a gente pode crescer mais através do trabalho, né? Então acho que você possibilitar esse caminho e que esse caminho seja seguido sem culpa, né? Porque muitas mulheres que trabalham e depois têm filhos, elas se sentem culpadas porque elas não conseguem ficar o tempo todo com o filho. Você entendeu? Então, assim, todas essas questões que ainda nós não resolvemos, né, eu acho que a partir de agora, né, refletindo, a partir de agora e fazendo o que dá para fazer, né, nesse sentido, sem culpa, sem neura, né, eu acho que é importante. É fazer de uma forma consciente, passar valores de forma consciente, uma educação de uma forma consciente, né? Porque a gente sabe hoje, com esse monte aí de separações, as mulheres que nunca trabalharam, elas passam uma situação horrível depois que separa. Porque elas não estão fazendo nada. A vida inteira estão dependendo de alguém. Entendeu? E aí fica um peso para o ex-marido, porque tem que ficar pensando pro resto da vida, você entendeu? Né? Ela mesma tem condição de ser produtiva e não é, porque não aprendeu a ser assim, aprendeu a ser vítima, entendeu? Então a gente tem que saber que tipo de gente, né, nós estamos criando, que tipo de mulher nós estamos educando, e os homens também, né? Os homens, eles têm que se adequar a um outro papel, que é aquele de ser o suporte também da mulher, né? Então vai dividindo as coisas ali, né? Mais ou menos isso, né?
Não, tá ótimo, Miriam. Ô, Miriam, vamos fazer um encerramento agora, né?
Legal.
Legal. Eu gostaria de agradecer a Miriam, né? Aliás, muito interessante hoje, você falou, né? Tem muitas mulheres, né, que, né, brigam pelos direitos feministas, mas, né, tem pensamentos ainda machistas.
Mas são machistas, é.
Tá certo, então, Miriam, eu agradeço você e até a próxima, né?
Onde nós teremos. Até a próxima, aí. Obrigadíssima, é sempre um prazer, obrigada.
O prazer é todo nosso, obrigado, hein, Miriam.